Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 6 de outubro. Foi o dia em que foi assassinado a tiro o presidente egípcio Anwar Sadat. Foi em 1981. Aqui em Washington, 20 graus centígrados, sol a brilhar, como sempre. Vamos estar no ar durante a hora e meia. Eu estou na apresentação nos primeiros 30 minutos, hoje com a produção de Alvin Sangani e com a assistência técnica de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Presidente russo avisa que relações... Presidente turco, queríamos dizer, avisa que relações com a Rússia estão em causa após violação do seu espaço aéreo. O Boko Haram mata 11 soldados no Tchad. Primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Advogados de alegados golpistas escrevem ao juiz reafirmando um pedido anterior.
Um requerimento no essencial que os arguidos, portanto, fossem colocados em liberdade provisória, como é de inteira justiça, por excesso de prisão preventiva.
Taxistas de Luanda em tribunal, angolanos são o segundo maior grupo de refugiados no Brasil.
Em 2012, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, recomendou o fim do Estatuto de Refugiados para angolanos, depois de o órgão ter verificado melhorias no país.
Fique conosco. Vamos ter os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O presidente da Turquia questionou hoje o futuro das relações entre Ankara e Moscovo, depois de várias violações do espaço aéreo turco por aviões da Força Aérea Russa na fronteira com a Síria. O governo turco convocou o embaixador russo ontem por uma segunda vez depois de uma violação do seu espaço aéreo. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse entretanto hoje que tudo indicava que as violações não tinham sido acidentais. O Ministério Russo da Defesa disse, por seu turno, que os incidentes se verificaram devido ao mau tempo naquela zona.
11 soldados do Tchad foram mortos hoje na fronteira com a Nigéria por militantes do grupo terrorista islâmico Boko Haram. Uma fonte do exército de N'Djamena disse a jornalistas ainda que 17 combatentes do Boko Haram foram mortos nos confrontos que ocorreram perto do lago Tchad na madrugada de hoje. O Tchad é um dos 4 países que integra a força regional que combate o Boko Haram, que atua na Nigéria, mas tem feito incursões no Tchad, Nigéria e Camarões. Desde 2009, calcula-se que o grupo islâmico radical matou 10 mil pessoas e obrigou o desalojamento de 2 milhões de nigerianos.
A organização Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por uma série de ataques contra a sede do governo do Iêmen e contra posições da coligação liderada pela Arábia Saudita na cidade portuária de Aden. O grupo diz que levou a cabo 4 ataques suicidas contra aqueles alvos, contradizendo declarações do governo de que os ataques usando rockets teriam sido efetuados por rebeldes xiitas Houthi apoiados pelo Irão. Os Emirados Árabes Unidos disseram que os ataques com rockets efetuados hoje em Aden mataram 15 soldados, incluindo forças yemenitas e membros da coligação liderada pela Arábia Saudita.
37 pessoas foram mortas hoje numa série de ataques bombistas no Iraque. A polícia diz que a maior explosão aconteceu próximo de um mercado movimentado na cidade de Qalqis, de maioria xiita, a nordeste da capital, Bagdad, tendo morto 15 pessoas. O segundo ataque matou 10 pessoas noutro mercado, na cidade de Al-Zubair, a sudoeste de Basra. Na capital, a polícia diz que um carro-bomba explodiu no distrito de Usainia, matando 12 pessoas. Nenhum grupo reivindicou os ataques, mas noutras ocasiões o Estado Islâmico reclamou a autoria de atos semelhantes com o intuito de desestabilizar o governo.
O japonês Takaki Kajita e o canadiano Zia Arthur MacDonald conquistaram o Prémio Nobel de Física de 2015 pela descoberta de que neutrinos possuem massa, anunciou hoje a organização. Os neutrinos são as segundas partículas mais abundantes depois dos fótons, as partículas de luz, com trilhões deles que fluem através de nossos corpos a cada segundo, mas a sua verdadeira natureza é mal compreendida. A Academia Real Sueca disse que a descoberta mudou o entendimento dos trabalhos da matéria e pode-se provar crucial para a nossa visão do universo. Kajita e McDonald irão dividir o valor de 8 milhões de coroas suecas, equivalente a $963 mil.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A defesa dos 15 jovens ativistas angolanos detidos sob acusação de preparação de uma rebelião e de um atentado contra o Presidente da República apresentou hoje em tribunal um pedido de abertura de instrução contraditória e insiste na libertação imediata dos acusados. Os advogados dos ativistas pediram novamente a libertação dos seus clientes por excesso de prisão preventiva e querem ainda que as autoridades investiguem o estado de saúde de alguns dos detidos em greve de fome. Os familiares dizem que alguns deles estão em perigo de vida. Manuel José.
Luís do Nascimento, que coordena a equipa de advogados de defesa dos 15 jovens mais um, confirmou a entrada de um pedido ao juiz que está com a causa para colocar em liberdade provisória os 15 jovens mais um.
Apresentamos ao juiz da causa, meritíssimo juiz de direito da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda, de um requerimento no essencial, portanto, nós, que os arguidos, portanto, fossem colocados em liberdade provisória, como é de inteira justiça, por excesso de prisão preventiva.
Os argumentos são fortes e todos baseados na lei, diz o advogado.
Como moldura penal para esse tipo de atos, prisão até 3 anos ou 360 dias de multa. É evidente, pelo próprio princípio da presunção da inocência, essa pena de prisão só pode ocorrer se efetivamente os arguidos não puderem pagar essa multa que for arbitrada. Aos arguidos não foi colocada sequer a probabilidade de escolher, e o Ministério Público não pode partir da presunção de que os arguidos iriam ficar presos, em vez de pagar a multa. A própria prisão não é autorizada pela lei.
Nascimento diz acreditar que estamos em presença aqui de um caso mais político que criminal.
Perdemos todos, vamos perder todos, o próprio poder, quer toda a sociedade angolana perde, porque de facto nós não devíamos, nesta altura, utilizar esses casos que efetivamente são mais casos políticos do que criminais.
O estado de saúde dos arguidos foi novamente levantado pelos familiares. Marcelina de Brito, irmã de Inocêncio, diz que o seu estado de saúde é bastante crítico.
Fragilizado por causa da greve, de desaparecer fisicamente. É muito frágil mesmo, muito frágil.
Quem também está gravemente fragilizado pela greve de fome de mais de 2 semanas é Luati Beirão, como confirma o seu irmão.
A greve é o último recurso e está a vida dele em jogo. Nós, enquanto família, o que temos que fazer é apenas apoiar, seja qual for a decisão dele, por mais que nos custe.
E quem chama atenção para a gravidade das consequências que podem advir de uma greve de fome é a médica Maria Helena Pereira, que diz que alguns podem ser irreversíveis.
Mesmo que a pessoa consiga os seus objetivos, ou seja alimentada depois de determinado tempo de fome prolongada, há danos que são irreversíveis, nomeadamente danos do sistema nervoso central, podendo ficar também algumas paralisias, podendo ficar lapsos de memória. Quer dizer, a pessoa pode ser recuperada porque conseguiu os seus objetivos, mas pode ficar com danos de saúde permanentes para toda a vida.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos em Luanda. 143 taxistas que participaram da greve realizada ontem pelos taxistas de Luanda deveriam começar a ser julgados na manhã de hoje por arruaça. A Voz da América esteve em vários tribunais, já não houve registro de julgamento. O Coque Mukuta foi investigar.
Até o momento, apenas o Tribunal Municipal do Quilamba Kiashi começou a julgar taxistas detidos sob acusação de arruaça, disse a Voz da América o porta-voz do Comando da Polícia em Luanda, Matheus Rodrigues. Antes tinham sido anunciado que os taxistas seriam julgados em vários tribunais, mas a Voz da América confirmou que nenhum deles foi apresentado ao Tribunal de Ingombota, Tribunal de Viana e o de Kakwaku. Matheus Rodrigues confirmou que detidos serão mesmo responsabilizados.
O facto de terem cometido crimes de arruaça, de danos materiais, ofensas corporais, já estão detidos alguns elementos que deverão ser conduzidos aos tribunais tão logo seja possível.
Apesar da greve ter sido suspensa e hoje os taxistas estarem nas ruas de Luanda, o presidente da Associação dos Taxistas de Luanda, Manuel Faustino, garante que as negociações com as autoridades continuam pelo menos até sexta-feira.
Pensamos nós que sexta-feira estamos em condições de receber então o resultado das nossas reivindicações.
Trabalhadores e estudantes foram as principais vítimas da crise dos taxistas que ontem protestaram contra a falta de paragens de carga e descarga e recusa das autoridades em atualizar os preços das rotas depois do aumento dos preços de combustíveis. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Nós ontem noticiámos aqui que em Malanje as autoridades proibiram mototáxis em toda a cidade, isto a partir de ontem. Hoje o nosso correspondente na cidade, Isaías Soares, saiu à rua e constatou que o serviço não parou, apesar de crescente pressão de agentes da polícia. Isaías?
O mototaxista João António, com 8 anos ao volante, disse que a imposição das autoridades locais é positiva, mas a sua extensão para a periferia está a apertar a renda familiar.
Até a próxima preferência estava boa mesmo. Dava ordem que não, ninguém pode entrar na cidade. Agora, só fazem táxi aqui, nos bairros. Aqui estava trabalhamos livre. Agora, nesse momento, até nem já nos bairros, moto pode encontrar, leva. Qualquer situação encontrar, moto está a levar. Essa parte ninguém mais está a ficar a gostar.
Essa medida vai ajudar a vossa atividade ou prejudica?
Está a prejudicar. Mesmo. A nossa internet depende das motos. Nós também estudamos, dependemos também das motos. Para mim, uma vez, depois para mim, as motos, essa parte está complicada.
Adão Domingos disse que o negócio está complicado, porque os agentes da corporação estão a perseguir os mototaxistas, deixando-os sem qualquer possibilidade de manobras.
Só que o mais mal é, como sabe, de seguir aqui nos bairros. Você encosta a tua moto no quintal, ainda que fora no quintal, você está no meio da rua, ele chega, prende uma moto, logo levam. Não tem direito a discutir.
Já transportou muita gente hoje?
Ainda. Desde amanhã só fiz 300 quantos. Porque também os clientes estão começando a fugir. Não quero também que comece a andar de moto através da polícia. Como venha, te fecham com aquela atrapalhação, se bate no carro e o cliente cai saleja. Pois nesse momento estão começando a negar de andar de táxi de moto.
O comandante provincial da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo, afirmou sábado último que os efetivos do trânsito vão realizar apenas o seu trabalho. A ação não é de perseguição.
Nós não vamos lá como caça-homens. Não vamos. Nós vamos lá como reguladores de trânsito. E vamos lá para identificar quem está legal e quem não está legal. O objetivo fundamental é, em primeiro lugar, dizer às pessoas que a atividade de mototáxi como tal é proibida.
A maioria dos táxis auto protela as áreas periféricas devido ao estado degradante dos acessos. Situação que será ultrapassada nos próximos tempos, de acordo com o administrador municipal de Malanje, Osvaldo Naval dos Santos.
Essa lista é feita de cerca de 6 troços aqui prioritários, mas dos que me vêm agora à cabeça posso referir 3. Um deles é o troço de acesso ao mercado da Xawan, na Cangamba. Lembro-me aqui de um outro que é o troço de acesso à escola superior da Catepa. O terceiro troço é o troço aqui ainda na Catepa também, a estrada que dá acesso à escola Dom Quixote. É também para nós prioridade, está muito degradado aquela estrada terciária.
O programa de recuperação de estradas terciárias nesta capital depende da disponibilidade de equipamentos. Isaías Trazimalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Todos nós sabemos que muitas vezes é preciso pagar por um serviço ou por um bem em prestações, pois o governo parece que quer entrar nesse esquema. O 13º mês tem feito parte da equação salarial dos funcionários públicos angolanos. Chega-se a dezembro, recebe-se um salário extra. Este ano, o governo vai entrar nas prestações, quer isso dividido em 3 prestações. Um sindicalista não gosta da ideia. Isaías Soares.
Um instrutivo do Ministério das Finanças referente à programação financeira do 4º trimestre de 2015 determina a alteração no modelo de pagamento do 13º mês na função pública, devendo ser fracionado em 3 tranches até dezembro. O secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, próxima do governo, Manuel Viaj, considerou em Luanda que a decisão não obedeceu os princípios legais sobre o assunto.
Os trabalhadores ficam penalizados do ponto de vista das suas expectativas. As contas expectativas ficam frustradas. Porquê? Porque as pessoas certamente que terão projetado aplicar esse valor em algo, né? E da maneira que ele vai ser pago de forma faseada, pode ser que não se atinjam os mesmos objetivos. Então, outro lado da questão é o facto de que estarmos agora também num processo em que há um fenómeno, vamos assim dizer, especulativo, e há uma perda do poder de compra dos rendimentos dos cidadãos. Um rendimento distribuído em três metades certamente perderá o seu poder de compra de forma mais acentuada do que se fosse pago numa única prestação.
A medida é justificada pelo governo como visando o asseguramento do provimento oportuno das remunerações aos servidores públicos por causa da crise económica decorrente da queda do preço do petróleo e as orientações do Fundo Monetário Internacional, segundo noticiou o semanário angolano Novo Jornal. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E claro está, pedidos de desculpa ao Venâncio, que eu apresentei como sendo Isaías Soares, era o Venâncio a falar de Luanda. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, estão lá todas as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos falar de algo que, com certeza, muitos angolanos desconhecem. Os angolanos representam o segundo grupo de refugiados no Brasil, é verdade. Eles migraram para o Brasil por razões históricas, hoje lutam pela residência no país. Mas a adaptação a uma nova nação não é fácil, a Bárbara Santos investigou, diz-nos que em território brasileiro, a comunidade angolana depara-se com racismo da população e falta de assistência do governo. Bárbara?
Os angolanos são o segundo maior grupo de refugiados no Brasil e representam 17,3% de toda a população de refugiados no país. Hoje são 1.480 e, na sua esmagadora maioria, chegaram durante a Guerra Civil Angolana. Após 2011, o número estagnou a uma média de 8 novos refugiados por ano. Os angolanos são também o segundo grupo com mais pedidos de asilo negados, num total de 533. Em 2012, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, recomendou o fim do Estatuto de Refugiados para Angolanos depois de o órgão ter verificado melhorias no país. A partir de então, a entrada no Brasil ficou mais difícil. Mas a legislação brasileira tem uma regulação mais ampla para quem pedir asilo, o que permitiu que angolanos continuem chegando, agora por motivos de perseguição por raça, religião, grupo social, nacionalidade ou grave e generalizada violação de direitos humanos. Segundo o presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, Beto Vasconcelos, a recomendação da ONU influenciou o número de solicitações.
A mudança da opinião e manifestação da ONU sobre o país e a situação interna, certamente houve uma enorme diminuição das solicitações de refúgio, o que impactou os dois cenários, tanto de concessão como de indeferimento.
Em 2012, o Ministério da Justiça do Brasil autorizou os angolanos a pedirem a residência permanente. Para tal, deve apresentar contrato de trabalho, prova de residência e certificado de imunização. Entretanto, apesar de serem dois países com a mesma língua e algumas semelhanças, os angolanos encontraram dificuldades na adaptação, como diz o empresário Bantu Maquesse, que entrou no Brasil como refugiado há 22 anos.
Cheguei no Brasil, primeira coisa, eu não fui bem recebido, não, tenho que falar a verdade. Porque eu sou os pioneiros que chegou no Brasil, né? Na época, assim, para pedir o refúgio. Então, foi uma coisa muito dolorosa para mim. Eu dormi até na Praça da Sé, né, aqui no centro da cidade de São Paulo. Fiquei mais ou menos 9 meses vivendo essa vida, sem comida, sem nada. E chegava a casa e negava dar nossa comida. Na época, ter dinheiro aqui, moeda de cruzeiro. se dava uma cruzeiro lá, só servia para comer uma lanche só e acabou. Então foi uma coisa muito sofrimento total. Eu sofri muito, aliás, eu perdi alguns amigos também aqui, por causa dessa choque, né? Esperava pelo menos melhorar as coisas no Brasil. Quando chegou aqui, algumas não aguentaram, são fracos e acabaram ficando doentes e falecendo.
Maquessi conta que enfrentou discriminação racial e econômica e não teve qualquer apoio do governo.
Aqui um racismo estranho. Eles falam assim, ONU para todo mundo, você sabe, coisa mundial, para acolher todo mundo que tem o problema no país. Só que aqui no Brasil existe diferente. O que eles fazem? Eles esperam, por exemplo, se o branco dá mais oportunidade para eles, os negros desanulados.
Aquele empresário angolano chegou a ser um dos líderes da Associação de Refugiados no Brasil e mantém contato com novos asilados. Para ele, a discriminação social continua.
Até hoje tem isso aí. Eu converso com algumas africanas do Congo, né? Está chegando porque eu também fui criado no Congo. Então, aí eu converso com eles, até hoje tem esse separatismo. Até hoje eles separam. Então, esse aí, o ONU daqui é estranho, porque quando eu fui na Europa, eu vi como que ela funciona. Lá é todo mundo igual. Processo é a mesma coisa, né? Todo mundo se vai inocente, todo mundo é a mesma coisa.
Bantu Maquessi e outros refugiados lutam para combater o racismo no Brasil e facilitar a chegada dos refugiados no país. A adaptação ainda depende mais da ajuda das comunidades já instaladas aqui do que do governo federal.
Na página desportiva, vamos falar hoje do futebol europeu de nações. Entre quinta-feira e terça-feira da próxima semana, há jogos de qualificação para o Euro 2016. A Holanda é o único gigante em verdadeiro risco de falhar o apuramento para o Europeu de 2016 em França. Está dependente da Turquia para conseguir o play-off, o seu melhor cenário. Campeã europeia em 1988, vice-campeão mundial em 74, 78 e 2010 e terceira no Mundial de 2014, a Laranja Mecânica, como é conhecida a Holanda, parte para as duas últimas rondas de qualificação no quarto lugar do Grupo A, a 2 pontos da Turquia, em terceiro lugar. Nesse grupo, a Islândia, surpreendentemente, e a República Checa já se qualificaram. A Holanda só pode ser terceiro lugar, mas para isso precisa de vencer no Cazaquistão e na recepção aos checos e esperar que os turcos, que jogam na República Checa e recebem os islandeses, não somem 4 pontos. Quase contrário, vão à vida. Já qualificados encontram-se também a Inglaterra, no grupo E, e a surpreendente Áustria, no grupo G. Portugal comanda o grupo I e pode garantir a qualificação se bater a Dinamarca, que está em segundo lugar, a 3 pontos dos portugueses. O empate pode também servir à seleção portuguesa, mas o médio João Moutinho disse que isso não está na mente da seleção portuguesa.
Acho que não. Portugal entra para todos os jogos com o intuito de ganhar o jogo. É isso que nós queremos, não só o empate, que sabemos que pode chegar. A Dinamarca também está a tentar o apuramento, está a lutar pelo apuramento como nós estamos. Sabemos que o empate chega, mas não é esse o resultado que queremos. E o resultado que nós vamos tentar fazer é a vitória. Sabemos que vai ser um jogo difícil, demora que tem uma boa seleção, grandes jogadores. Só que nós vamos ter que ser superiores, vamos ter que lutar mais, que demonstrar mais qualidade dentro de campo.
João Moutinho, o grande médio da seleção de Portugal. O defesa Bruno Alves disse também que o objetivo é já garantir a qualificação antes do último jogo com a Sérvia, na próxima semana.
Nós não temos dúvidas naquilo que queremos. Queremos ganhar o jogo, queremos jogar bem e não podemos deixar passar esta oportunidade e conseguir já o nosso objetivo, que é estar presente no Campeonato da Europa.
Bem, e como é que se vai conseguir isso? Bruno Alves tem uma resposta filosófica.
Eu acho que o principal é, primeiro, não sofrer golos e depois marcar. E acredito que com a qualidade que a nossa seleção tem, podemos fazer isso.
Ora bem, filosofia de Bruno Alves, não sofrer golos e marcar. É esse o segredo da vitória. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão aqui na capital americana 13 horas 25 minutos. Ao microfone está convosco João Santa Rita. O representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovídio Pequeno, disse hoje que devem ser atribuídas responsabilidades aos que, segundo ele disse, colocam em causa os interesses do povo na crise política que afeta o país há quase 2 meses. Falando a jornalistas, depois de um encontro com o ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, Ovídio Pequeno disse, contudo, que só os guineenses podem resolver os seus próprios problemas.
A comunidade internacional não se pode, em qualquer circunstância, substituir-se aos líderes nacionais, às instituições de Estado. Nós não podemos fazer isso. Somos, sim, instituições que acompanham, que aconselham, que sugerem no bem-estar do povo da República da Guiné-Bissau. É este o nosso papel e eu espero que as pessoas entendam que também há limites na nossa atuação. Mas há uma coisa que é verdade e é preciso dizer: quando um doente está doente e ele próprio diz que não está doente, então a comunidade internacional não sabe por onde começar a agir.
Era o vídeo pequeno, ele é o representante da União Africana na Guiné-Bissau, talvez a denotar uma ligeira irritação com os políticos guineenses. Nós, na segunda meia hora, vamos abordar esta questão do que é que se passa na Guiné-Bissau em mais detalhe. Vamos ter aqui uma reportagem mais detalhada sobre a situação política na Guiné-Bissau, que se pensava resolvida e parece que, afinal, ainda não está. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter também uma reportagem alargada sobre a falta de água e eletricidade na capital moçambicana, Maputo.
A crise no fornecimento de energia e água que se assiste na região do Grande Maputo há mais de 6 dias deixa gastados a muitos munícipes que se vêm à nora para fazer o seu dia-a-dia, tendo em conta que estes são 2 bens preciosos para a vida. Para o economista Caldas Chaman, esta situação deriva-se do facto do elevado consumo que se assiste no país, pelo que devem-se adotar medidas para o uso sustentável deste bem. A eletricidade de Moçambique diz que precisará de perto de 60 dias para repor o transformador avariado, transformador da subestação da Matola, que desempenha papel fundamental para o fornecimento de energia à região sul de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Alfredo Júnior vai aqui regressar também na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. O Alfredo saiu à rua, falou com cidadãos de Maputo sobre as dificuldades que estão a atravessar devido à falta de água e à falta de eletricidade, e parece que a companhia de eletricidade vai precisar de muito tempo para resolver esta questão. Portanto, isso na nossa segunda meia hora vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Portanto, como já disse, vamos também falar da Guiné-Bissau, da situação política precária que se vive no país. Isso na nossa segunda meia hora. Nós aqui estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. O Eduardo Ferro vai estar aqui na segunda meia hora sob a orientação do Mariano Bartolomeu. Eu vou-me aproveitar para me despedir. Hoje vamos ficar com uma música velhinha, mas boa. Dire Straits, Sultans of Swing.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Is all he can.
gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 6 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Turquia protesta de novo contra violações aéreas russas. Estado Islâmico reivindica ataque no Iémen. Boko Haram mata 11 soldados no Chad. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilibana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a equipa de observadores nacionais está pronta para viajar para a região centro do país para encontrar-se com o presidente da RENAMO. A Voz da América apurou que os observadores esperam apenas pela finalização da logística, nomeadamente a deslocação por via aérea. Neste momento, alguns jornalistas encontram-se na região, mas não há nenhuma informação se da cama sairá do esconderijo onde se encontra ainda hoje ou se apenas nos próximos dias. Algumas fontes admitem que o líder da RENAMO esteja em Gondola, na província de Manica, mas não foi dada qualquer confirmação por parte do partido. Lhakama não é vista em público desde o dia 25 de setembro, quando a comitiva em que seguia foi atacada na localidade de Zimpinga, na Gondola. A polícia moçambicana disse que o incidente foi provocado por homens da RENAMO que atiraram contra uma viatura, provocando a morte de um civil. A RENAMO, entretanto, responsabilizou Frelimo pelo ataque. Mais tarde, o governo revelou que, além do civil, foram mortos 23 combatentes da RENAMO no incidente que, segundo as autoridades, foi provocado por populares. Ainda em Moçambique, há 5 dias que a cidade de Maputo está a enfrentar uma crise no fornecimento de água e energia elétrica devido a uma avaria na subestação da Matola, que alimenta em paralelo com a subestação de Infulene, a região sul do país. O Alfredo Júnior tem mais pormenores.
A crise no fornecimento de energia e água que se assiste na região do Grande Maputo há mais de 6 dias deixa gastados a muitos munícipes que se vêm à nora para fazer o seu dia-a-dia, tendo em conta que estes são 2 bens preciosos para a vida.
Desde antes de ontem não temos água. Às vezes estamos a vir de lá do mercado para tirar, desde as 6 estamos a procurar de água. Agora que estamos a voltar às 10, não temos água, estamos muito mal mesmo.
Luz Cabral e Jardim, não temos água, nem até Matola. Para tirar água, até lá embaixo, lá, Machava, é onde que nós espanhamos água. Aqui na nossa zona não tem água.
Quem está a somar prejuízos com esta situação são os agentes económicos. Alguns comerciantes, por exemplo, viram a sua mercadoria estragar-se por conta desta situação.
O problema que temos aqui é esse tal tipo de falta de energia, né? Então, as nossas vendas sempre reduzem. Porque o cliente vinha comprar 5 quilos, por confiando que, por sabendo que tem congelador em casa ao funcionamento. Então, do momento, já não compra 5 quilos, compra só 1 quilo ou meio quilo só para poder consumir naquele momento. E, por fim, e nós também, já lá, não podemos levar mais que 10, 20 quilos, 30 quilos, porque também não temos onde pôr.
Para o economista Caldas Chaman, esta situação deriva-se do facto do elevado consumo que se assiste no país, pelo que devem-se adotar medidas para o uso sustentável deste bem.
Este aqui é o despoletar de consciência sobre aquilo que nós temos que fazer com a energia e a importância da energia para a economia. Nós estamos num mundo em que tudo funciona à volta de energia. E sem energia, uma coisa tão simples, uma máquina simples não funciona. Os nossos smartphones, desde o smartphone até todo o processo de gestão de dados num banco e várias instituições, não funciona. E se for a perceber, se olhar para todos os debates no mundo à volta de energia, é no sentido de, por um lado, criar energias renováveis e, por outro lado, poupar energia. E acho que este incidente que houve traz para nós um novo conceito sobre energia, a sua importância para a economia, por um lado, mas também a importância de gerir melhor não só as fontes, como a utilização da energia.
A eletricidade de Moçambique diz que precisará de perto de 60 dias para repor o transformador avariado, transformador da subestação da Matola, que desempenha papel fundamental para o fornecimento de energia à região sul de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, rejeita hoje o elenco governamental apresentado pelo primeiro-ministro Carlos Correia e pediu que o reformule. Uma fonte da Presidência da República disse à Voz da América que José Mário Vaz discorda do número de pastas, 34, por ser um peso para as finanças do país e do facto de cerca de 80% dos membros propostos terem integrado o executivo por ele demitido em agosto passado. Vaz pediu ao primeiro-ministro que tenha em consideração os motivos que o levaram a demitir o governo de Domingos Simões Pereira. Entretanto, em reação, o presidente do PSGC considerou lamentável essa posição e confirmou ter sido alertado para informações que apontavam para a sua detenção. Álvaro Lugera Andrada.
Na conversa mantida há momentos com a Voz da América, Domingos Simões Pereira diz não entender como se quer impedir o PSGC de formar o seu governo, sendo o partido vencedor das eleições de 2014.
A confirmar, é lamentável que haja então uma intenção deliberada de pôr em causa o facto do PAIGC ser o partido vencedor das eleições legislativas de abril de 2014. Porque sendo o PAIGC o partido vencedor, é o partido responsável pela governação. E, portanto, não se compreende que se ponha em causa o facto de 80%, ou não sei qual é a percentagem que aí se cita, dos alimentos agora propostos já terem participado. Estamos a falar do governo do PAIGC. E, portanto, se o primeiro-ministro, indigitado pelo PAIGC, apresenta uma proposta que confirma o nome de ministros que já pertenciam a outro governo, e simplesmente é a confirmação de estarmos perante o mesmo partido político, um partido político que apresentou um programa de governação, um partido político que desenvolveu um plano estratégico operacional que foi sufragado superiormente não só a nível interno como pelas instâncias de cooperação internacional. Portanto, eu não quero estar a colocar nenhum adjetivo nisto, mas é realmente preocupante se é essa a linha de contrariedade que agora surge por parte do Sr. Presidente da República. Que é preciso parar por aí. Eu penso que todas as dúvidas ficaram esclarecidas. Compete ao PAIGC governar. Nós acreditamos que, no final do dia, o bem senso vai imperar.
Ontem, na reunião com o sociedade civil, segundo um porta-voz da Aliança, havia informação de que havia movimentações para o prenderem. Tem alguma informação sobre isso?
Eu não tenho nenhuma informação oficial, não posso confirmar, também não posso desmentir. A verdade é que já antes, numa reunião do Biro Político, tinham sido preferidas um conjunto de ameaças, na altura pelo primeiro-ministro indigitado. Depois disso, houve outras informações de caráter menos formal que nos chegou. Fizemos indicação por alimentos que tinham sido convidados a integrar o governo que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional, em como uma das estratégias que tinham sido definidas passava pelo aprisionamento do líder do PAIGC, que é tido como o principal obstáculo aos objetivos que a sala havia fixado. Portanto, é este conjunto de elementos e algumas movimentações ao qual tivemos informação no domingo que levaram realmente não só a sociedade civil, mas neste caso o próprio PAIGC, a lançar este alerta de toda a comunidade sobre o tipo de situações que estão a ser promovidos no país, visando a segurança das pessoas e pondo em causa a liberdade que a todos deve assistir para defenderem aquilo que é o seu ponto de vista político.
Também ouviu que há acusações de que o vice-almirante Zamorim Duta teria regressado ao país a seu pedido ou sua indicação para um golpe de Estado.
Eu nem quero agora comentar isso porque há documentos que provam quem autorizou, documentos que dão conta dos contactos que o contra-almirante terá feito antes de voltar ao país, e eu penso que quem quer aceder à verdade tem os canais próprios para saber quem é que trouxe ao país o contra-almirante e provavelmente por essa via saberá deduzir quais as propostas.
Hoje, o presidente do PAIGC reuniu-se com a comunidade internacional para explicar as tentativas do seu partido em formar um governo inclusivo com membros do PRS e de uma ala do partido maioritário que não apoia a atual direção. Ontem, ele encontrou-se com a sociedade civil. Domingos Simões Pereira acredita que a posição do seu partido ficou esclarecida.
Foram reuniões fundamentalmente de informação. Portanto, nós aportámos a informação, como eu já disse, sobre os esforços que desenvolvemos para poder ter um governo inclusivo de base alargada. Portanto, limitámos a informar e podemos constatar que as duas entidades ficaram muito satisfeitas com o grau de informação e pareceu-nos que isso significava estarem munidos dos instrumentos para poderem continuar a seguir a atualidade política nacional.
No final do encontro, o representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovídio Pequeno, disse que devem ser atribuídas responsabilidades aos que colocam em causa os interesses do povo na crise política que afeta o país há quase 2 meses. Para Ovídio Pequeno, antes de tudo, deve haver um diálogo entre os líderes guineenses, na medida em que frisou, o país não pode continuar no impasse político em que se encontra desde a demissão pelo chefe de Estado do governo eleito a 12 de agosto.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Os angolanos representam o segundo grupo maior de refugiados no Brasil. Eles migraram para o país por razões históricas e hoje lutam pela residência no Brasil. Mas a adaptação a uma nova nação não é fácil. Em território brasileiro, a comunidade angolana depara-se com o racismo da população e falta de assistência por parte do governo. Bárbara Santos tem mais pormenores.
Os angolanos são o segundo maior grupo de refugiados no Brasil e representam 17,3% de toda a população de refugiados no país. Hoje são 1.480 e, na sua esmagadora maioria, chegaram durante a Guerra Civil Angolana. Após 2011, o número estagnou a uma média de 8 novos refugiados por ano. Os angolanos são também o segundo grupo com mais pedidos de asilo negados, num total de 533. Em 2012, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, recomendou o fim do Estatuto de Refugiados para angolanos depois de o órgão ter verificado melhorias no país. A partir de então, a entrada no Brasil ficou mais difícil. Mas a legislação brasileira tem uma regulação mais ampla para quem pedir asilo, o que permitiu que angolanos continuem chegando, agora por motivos de perseguição por raça, religião, grupo social, nacionalidade ou grave e generalizada violação de direitos humanos. Segundo o presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, Beto Vasconcelos, a recomendação da ONU influenciou o número de solicitações.
A mudança da opinião e manifestação da ONU sobre o país e a situação interna, certamente houve uma enorme diminuição das solicitações de refúgio, o que impactou os dois cenários, tanto de concessão como de indeferimento.
Em 2012, o Ministério da Justiça do Brasil autorizou os angolanos a pedirem a residência permanente. Para tal, deve apresentar contrato de trabalho, prova de residência e certificado de imunização. Entretanto, apesar de serem dois países com a mesma língua e algumas semelhanças, os angolanos encontraram dificuldades na adaptação, como diz o empresário Bantu Maquesse, que entrou no Brasil como refugiado há 22 anos.
Foi uma coisa muito dolorosa para mim. Eu dormi até na Praça da Sé, né, aqui no centro da cidade de São Paulo. Fiquei mais ou menos 9 meses vivendo essa vida
sem comida, sem nada.
Mackessy conta que enfrentou discriminação racial e econômica e não teve qualquer apoio do governo.
Aqui é um racismo estranho. Eles falam assim, ONU para todo mundo, você sabe, coisa mundial, para acolher todo mundo que tem o problema no país. Só que aqui no Brasil eles vivem diferente. O que eles fazem? Eles esperam, por exemplo, se o branco dá mais oportunidade para eles, os negros deixam no lado.
Aquele empresário angolano chegou a ser um dos líderes da Associação de Refugiados no Brasil e mantém contato com novos asilados. Para ele, a discriminação social continua.
Até hoje tem esse separatismo. Até hoje eles separam. Então, esse aí, o ONU daqui é estranho, porque quando eu fui na Europa, eu vi como que ela funciona. Lá é todo mundo igual.
Bantu Mackessy e outros refugiados lutam para combater o racismo no Brasil e facilitar a chegada dos refugiados no país. A adaptação ainda depende mais da ajuda das comunidades já instaladas aqui do que do governo federal.
Respondendo à crescente crise dos refugiados na Europa, motivada pela guerra civil na Síria, o secretário de Estado americano John Kerry anunciou que os Estados Unidos vão aumentar de 70 para 100 mil o número de refugiados acolhidos anualmente, e isso até 2017. Cerca de 1.500 refugiados sírios vieram para a América desde o início da guerra. Azmal Khalil Dadoh vivia em Alepo e tinha um bom emprego como condutor de autocarros, capaz de manter a sua família de 6 pessoas. Tudo acabou com a eclosão da guerra. A família Dadoh fez aquilo que milhões de outros compatriotas fizeram. Fugiram da destruição e dos bombardeamentos, trazendo apenas a roupa no seu corpo. Não tínhamos realmente outra hipótese, disse Dadoh. Foi uma das piores decisões que tivemos que tomar porque sabíamos que nunca poderíamos voltar atrás. O seu pedido de asilo trouxe-o até ao estado americano de Illinois, onde a sua família faz parte de um grupo de 16 famílias lá instaladas desde o princípio do ano. Suzanne Akros é diretora da Rede de Comunidade Síria, uma nova organização empenhada em ajudar os refugiados sírios a integrarem-se nas suas novas comunidades.
Acho que os americanos têm grandes corações e queremos ajudar os refugiados sírios a virem para cá e refazerem as suas vidas.
Mas nem todos os americanos partilham o seu ponto de vista, como é o caso do candidato republicano às eleições presidenciais Donald Trump.
I'm putting the people on notice that are coming here from Syria as part of this mass migration. That if I win, they're going back.
Estou a avisar as pessoas, disse Trump, que vêm para aqui, a partir da Síria, no contexto desta migração em massa, que se ganhar as eleições, vão voltar para onde vieram. Palavras do candidato republicano Donald Trump. Este é um tema que será certamente revisitado pelos principais candidatos às eleições presidenciais americanas de 2016. Aqui em Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português. A ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros está numa ofensiva contra o Tribunal Penal Internacional na sequência do seu país não ter detido o presidente do Sudão em junho passado. A África do Sul pediu explicações, ou melhor, a União Africana pediu explicações à África do Sul até 5 de outubro. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
A ministra Maite Nkuana Mashabane pediu ao Tribunal Penal Internacional mais tempo para explicar a decisão do seu governo não deter o presidente do Sudão, apesar de um tribunal local ter emitido uma ordem para que ele não saísse do país. A situação torna mais tensas as relações entre o Tribunal Penal Internacional e os seus membros africanos. Todos os 9 casos que o tribunal investiga são de África. A ministra disse que a África do Sul não teve a oportunidade de apresentar os argumentos legais neste caso, daí que é de opinião de que não foram observados os princípios de justiça. Nessa perspectiva, disse ela, a África do Sul julga que houve uma grande violação dos seus direitos como Estado-membro e que o tribunal agiu contra a carta e espírito dos estatutos de Roma.
South Africa is of the view that a serious infringement of South Africa's rights
As autoridades sul-africanas dizem que o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, gozou de imunidade diplomática na qualidade de participante da cimeira da União Africana em Joanesburgo. Mas a advogada Angela Mudukuti, do Centro de Litigação da África Austral, diz que a África do Sul deu um mau exemplo.
Well, our position obviously is that South Africa had a duty to arrest President Omar al-Bashir when he was here, and that
para Mudukuti, o óbvio teria sido a África do Sul deter o presidente Omar al-Bashir quando esteve no país, e a falha em fazer isso foi considerada inconstitucional. Quênia e Congo, também membros do Tribunal Penal Internacional, permitiram visitas de Bashir. Durante a estadia de 48 horas em Joanesburgo, Omar al-Bashir não proferiu discursos e não falou à imprensa. Diz-se que havia mais probabilidades de detê-lo durante a estadia, desde que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional em 2009, em conexão com o conflito de Darfur, no qual as Nações Unidas dizem terem sido mortas 300 mil pessoas e mais de 2 milhões deslocados.
Obrigado, Márcio Miguel. Deputados do Parlamento Pan-Africano estão desapontados com os atrasos na ratificação do protocolo sobre a transformação do Parlamento Continental num órgão efetivamente legislativo. Dos 54 países africanos, apenas um, com efeito, ratificou o protocolo de Malabo. Simeão Pongwane, com mais pormenores.
Segundo o primeiro vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, Eduardo Mulembo, de Moçambique, são necessários no mínimo 28 países para a entrada em vigor do novo protocolo. O Parlamento Pan-Africano foi criado em 2004 por deliberação da União Africana como terceiro órgão da Organização Continental com estatuto consultivo. Depois, o protocolo da sua criação foi revisto para lhe conferir poderes legislativos. No entanto, a entrada em vigor do novo dispositivo carece de ratificação ou confirmação pelos países membros. O processo decorre mesmo a passo de camaleão. Os membros do Parlamento, por sinal indicados pelos países membros, estão desapontados. Apenas o Mali ratificou o protocolo. O primeiro vice-presidente do Parlamento Africano reconhece que este assunto constitui o primeiro grande desafio.
De Malabo, 2014 para cá, apenas uma ratificação. Hoje acabamos de receber a informação de que provavelmente Quênia seja o segundo país a ratificar. Portanto, já terá passado um ano. E com este passo, continuarmos, precisaremos de 27, 28 anos para que este protocolo entre em vigor. E até lá, continuaremos a ser um órgão de mera consulta.
A desvantagem de ser órgão consultivo é bem conhecida, e quem toma a decisão não é obrigado a seguir recomendação de um órgão com este tipo de estatuto. Segundo Eduardo Mulembwe, o segundo grande desafio prende-se com o financiamento.
O nosso orçamento é mais de 80%, diria, em cerca de 90%, é subsidiado por gente de boa vontade, parceiros de cooperação. Quem tem o dinheiro decide em última instância. Nós criamos estes órgãos apenas por criar, para dizer que também a África está ao nível daquele continente ou outro. Ou fazemos, criamos estes órgãos apenas com voluntarismo?
A lista de grandes desafios do Parlamento Pan-Africano vai até número 4 e Mulembwe não esconde o seu desgosto perante esta situação. Nenhum dos países africanos de expressão portuguesa ratificou o documento, para não falar de outros tantos, num total de 54 estados africanos, menos um, o Mali. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
A Cruz Vermelha Internacional advertiu que a situação de cerca de 60 milhões de pessoas padecendo de fome na África subsaariana poderá piorar devido ao efeito do fenómeno climático conhecido como El Niño. A Cruz Vermelha está a lançar um apelo de emergência para a angariação de 8 milhões de dólares para ajudar mais de 200 mil pessoas na Gâmbia, Mauritânia, Malawi, Namíbia, Senegal e Zimbábue, especialmente afetadas por esse problema. O continente africano sofre de vagas de fome crónicas e é atingido frequentemente por cheias ou secas que dizimam as suas colheitas e deixam milhões de pessoas dependentes da ajuda internacional para poderem sobreviver. A Cruz Vermelha diz que a situação está a piorar, visto que se prevê o fortalecimento do El Niño nos próximos tempos. Aquele fenómeno desencadeia padrões climáticos extremos e deverá aumentar as cheias na região equatorial de África, causando paralelamente secas na África Austral e no Sahel. O porta-voz da Cruz Vermelha Internacional, Benoît Carpentier, disse à Voz da América que está a tornar-se cada vez mais difícil para as pessoas fazerem frente à escassez alimentar, visto que têm pouco tempo para recuperar de um desastre para o outro. Ele disse-nos que o objetivo da sua organização é ajudar as comunidades a conseguirem uma maior capacidade de resistência através de pequenos projetos agrícolas e da distribuição de sementes, de modo a estarem preparados para uma maior frequência de choques climáticos. O que eles estão a conseguir produzir, disse-nos Carpentier, está a diminuir de ano para ano. E é isso que queremos fazer frente com estes apelos relativos a esses países. O tempo está a escassear, porque, como disse, o fenómeno El Niño vai aumentar. Já vemos os seus efeitos e temos que agir depressa. Palavras do porta-voz da Cruz Vermelha Internacional. A Cruz Vermelha salienta ainda que os índices de subnutrição são muito elevados em África e que a ausência de alimentos nutritivos pode constituir uma ameaça a crianças, a pessoas com o vírus do SIDA e outros grupos vulneráveis. E tempo ainda aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santarém.
Na página desportiva vamos falar hoje do futebol europeu de nações. Entre quinta-feira e terça-feira da próxima semana há jogos de qualificação para o Euro 2016. A Holanda é o único gigante em verdadeiro risco de falhar o apuramento para o Europeu de 2016 em França. Está dependente da Turquia para conseguir o play-off, o seu melhor cenário. Campeã europeia em 1988, vice-campeão mundial em 74, 78 e 2010, e terceira no Mundial de 2014, a Laranja Mecânica, como é conhecida a Holanda, parte para as duas últimas rondas de qualificação no quarto lugar do Grupo A, a 2 pontos da Turquia, em terceiro lugar. Nesse grupo, a Islândia, surpreendentemente, e a República Checa já se qualificaram. A Holanda só pode ser terceiro lugar, mas para isso precisa de vencer no Cazaquistão e na recepção aos checos e esperar que os turcos, que jogam na República Checa e recebem os islandeses, não somem 4 pontos. Quase contrário, vão à vida. Já qualificados encontram-se também a Inglaterra, no grupo E, e a surpreendente Áustria, no grupo G. Portugal comanda o grupo I e pode garantir a qualificação se bater a Dinamarca, que está em segundo lugar, a 3 pontos dos portugueses. O empate pode também servir à seleção portuguesa, mas o médio João Moutinho disse que isso não está na mente da seleção portuguesa.
Acho que não. Portugal entra para todos os jogos com o intuito de ganhar o jogo. É isso que nós queremos, não só o empate, que sabemos que pode chegar. A Dinamarca também está a tentar o apuramento, está a lutar pelo apuramento como nós estamos. Sabemos que o empate chega, mas não é esse o resultado que queremos. E o resultado que nós vamos tentar fazer é a vitória. Sabemos que vai ser um jogo difícil, demora que tem uma boa seleção, grandes jogadores, só que nós vamos ter que ser superiores, vamos ter que lutar mais, que demonstrar mais qualidade dentro de campo.
João Moutinho, o grande médio da seleção de Portugal, o defesa Bruno Alves disse também que o objetivo é já garantir a qualificação antes do último jogo com a Sérvia, na próxima semana.
Nós não temos dúvidas naquilo que queremos. Queremos ganhar o jogo, queremos jogar bem e não podemos deixar passar esta oportunidade e conseguir já o nosso objetivo, que é estar presente no Campeonato da Europa.
Bem, e como é que se vai conseguir isso? Bruno Alves tem uma resposta filosófica.
Acho que o principal primeiro é não sofrer golos e depois marcar. E acredito com a qualidade que a nossa seleção tem, podemos fazer isso.
Ora bem, filosofia de Bruno Alves, não sofrer golos e marcar. É esse o segredo da vitória.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Tempo ainda para recordarmos algumas das principais notícias desta terça-feira. O presidente da Turquia questionou hoje o futuro das relações entre Ankara e Moscovo depois de várias violações do espaço aéreo turco por aviões da Força Aérea Russa na fronteira com a Síria. O governo turco convocou o embaixador russo ontem por uma segunda vez, depois de mais uma violação do seu espaço aéreo. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse, entretanto, hoje, tudo indicava que as violações não tinham sido acidentais. O Ministério Russo da Defesa diz que os incidentes se verificaram devido ao mau tempo que se verifica naquela zona. 11 soldados do Chad morreram hoje na fronteira com a Nigéria, mortos por militantes do grupo terrorista Boko Haram. Uma fonte do exército de N'Djamena revelou à imprensa ainda que 17 combatentes do Boko Haram foram abatidos nos confrontos que ocorreram perto do lago Chad na madrugada de hoje. A Organização Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por uma série de ataques contra a sede do governo do Iémen e contra posições da coligação liderada pela Arábia Saudita na cidade portuária de Aden. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com o Álvaro Lúdger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do nosso site voaportugues.com e ainda no telemóvel voaportugues.com. Estamos igualmente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Entre lá e acompanhe as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos com referência VOA Português. Igualmente, pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 50 segundos aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lúdger Andrade. Na produção, Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de William Barber. Títulos de atualidade neste momento, hoje, dia 6 de outubro, o presidente da Turquia questiona o futuro das relações entre Ankara e Moscovo. 11 soldados do Chad mortos em confrontos com combatentes do Boko Haram. Estado Islâmico reivindica ataques contra o governo do Iémen. Ainda nesta meia hora de emissão, teremos as rubricas habituais das terças-feiras, Política na América e Saúde, e terminaremos o programa com um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Vamos a mais notícias. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz rejeitou hoje o elenco governamental apresentado pelo primeiro-ministro Carlos Correia e pediu que o reformule. Uma fonte da Presidência da República disse à Voz da América que José Mário Vaz discorda do número de pastas, 34, por ser um peso para as finanças do país e também do facto de cerca de 80% dos membros propostos terem integrado o executivo por ele demitido em agosto. Vaz pediu ao primeiro-ministro que tenha em considerações os motivos que o levaram a demitir o governo de Domingos Simões Pereira. Entretanto, enquanto Carlos Correia ainda não reagiu, o presidente do PSGC considerou lamentável essa posição e confirmou haver ter alertado a sociedade civil para informações que apontam para a sua detenção. Na conversa mantida há momentos com a Voz da América, Domingos Simões Pereira diz não entender como se quer impedir o PSGC de formar o seu governo, sendo o partido vencedor das eleições de 2014.
A confirmar, é lamentável que haja então uma intenção deliberada de pôr em causa o facto do PAIGC ser o partido vencedor das eleições legislativas de abril de 2014. Porque sendo o PAIGC o partido vencedor, é o partido responsável pela governação. E, portanto, não se compreende que se ponha em causa o facto de 80%, ou não sei qual é a percentagem que aí se cita, dos elementos agora propostos já terem participado. Estamos a falar do governo do PAIGC. E, portanto, se o primeiro-ministro, indigitado pelo PAIGC, apresenta uma proposta que confirma o nome de ministros que já pertenciam a outro governo, e simplesmente é a confirmação de estado de governação, um partido político que desenvolveu um plano estratégico operacional que foi sufragado supremamente não só a nível interno como pelas instâncias de cooperação internacional. Portanto, eu não quero estar
colocar nenhum adjetivo nisto, mas é realmente preocupante se é essa a linha de contrariedade que agora surge por parte do senhor Presidente da República. Que é preciso parar por aí. Eu penso que todas as dúvidas ficaram esclarecidas. Compete ao PAIGC governar. Nós acreditamos que, no final do dia, o bom senso vai imperar.
Ontem, na reunião com a sociedade civil, segundo um porta-voz da Aliança, havia informação de que havia movimentações para o prenderem. Tem alguma informação sobre isso?
Eu não tenho nenhuma informação oficial. Não posso confirmar, também não posso desmentir. A verdade é que, já antes, numa reunião do Biro Político, tinham sido preferidas um conjunto de ameaças, na altura pelo primeiro-ministro elegidado. Depois disso, houve outras informações de caráter menos formal que nos chegou. Fizemos indicação por alimentos que tinham sido convidados a integrar o governo que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional, em como uma das estratégias que tinham sido definidas passava pelo aprisionamento do líder do PAIGC, que é tido como o principal obstáculo aos objetivos que essa ala havia fixado. Portanto, é este conjunto de elementos e algumas movimentações ao qual tivemos informação no domingo que levaram realmente não só a sociedade civil, mas neste caso o próprio PAIGC, a lançar este alerta de toda a comunidade sobre o tipo de situações que estão a ser promovidos no país, visando a segurança das pessoas e pondo em causa a liberdade que a todos deve assistir para defenderem aquilo que é o seu ponto de vista político.
Também ouviu que há acusações de que o vice-almirante Zamora Induta teria regressado ao país a seu pedido ou sua indicação para um golpe de Estado.
Eu nem quero agora comentar isso, porque há documentos que provam quem autorizou, documentos que dão conta dos contactos que o contra-almirante terá feito antes de voltar ao país, e eu penso que quem quer aceder à verdade tem os canais próprios para saber quem é que trouxe ao país o contra-almirante e provavelmente por essa via saberá deduzir quais as propostas.
Hoje, o presidente do PAIGC reuniu-se com a comunidade internacional para explicar as tentativas do seu partido em formar um governo inclusivo com membros do PRS e de uma ala do partido maioritário que não apoia a atual direção. Ontem, ele encontrou-se com a sociedade civil. Domingos Simões Pereira acredita que a posição do seu partido ficou esclarecida.
Foram reuniões fundamentalmente de informação. Portanto, nós aportámos a informação, como eu já disse, sobre os esforços que desenvolvemos para poder ter um governo inclusivo de base alargada. Portanto, limitámos a informar e podemos constatar que as duas entidades ficaram muito satisfeitas com o grau da informação e pareceu-nos que isso significava estarem munidos dos instrumentos para poderem continuar a seguir a atualidade política nacional.
No final do encontro, o representante da União Africana na Guiné-Bissau, Ovidio Pequeno, disse que devem ser atribuídas responsabilidades aos que colocam em causa os interesses do povo na crise política que afeta o país há quase 2 meses. Para Ovidio Pequeno, antes de tudo, deve haver um diálogo entre os líderes guineenses, na medida em que frisou, o país não pode continuar no impasse político em que se encontra desde a demissão pelo chefe de Estado do governo eleito a 12 de agosto. Guiné-Bissau, com crise política, e também em Moçambique, continua à espera da aparição pública do líder da RENAM, Afonso de Lacama, que deve acontecer a qualquer momento, seja hoje, amanhã ou nos próximos dias. Os observadores nacionais encontram-se em Maputo à espera de que a logística esteja pronta para seguirem para, em princípio, para a região centro do país, onde se acredita Afonso de Lacama esteja escondido desde o dia 25, quando sofreu a sua comitiva sofreu um atentado. No entanto, em Maputo continua uma outra crise, uma crise de água e energia. A situação ameaça prolongar-se por cerca de 2 meses, como nos conta o Alfredo Júnior, a partir da capital moçambicana.
A crise no fornecimento de energia e água que se assiste na região do Grande Maputo há mais de 6 dias deixa agastados a muitos munícipes que se vêm à nora para fazer o seu dia-a-dia, tendo em conta que estes são 2 bens preciosos para a vida.
Desde antes de ontem não temos água. Às vezes estamos a vir de lá do mercado para tirar, desde as 6 estamos a procurar de água. Agora que estamos a voltar às 10, Não temos água, estamos muito mal mesmo.
A Luz Cabral e Jardim, não temos água, nem até Matola. Para tirar água, até lá embaixo, lá, Machava, é onde que nós espanhamos água. Aqui na nossa zona não tem água.
Quem está a somar prejuízos com esta situação são os agentes económicos. Alguns comerciantes, por exemplo, viram a sua mercadoria estragar-se por conta desta situação.
O problema que temos aqui é esse tal tipo de falta de energia, né? Então, as nossas vendas sempre reduzem. Porque o cliente vinha comprar 5 quilos, por confiando que é, por sabendo que tem congelador em casa ao funcionamento. Então, do momento, já não compra 5 quilos, compra só 1 quilo. Ou meio quilo só para poder consumir naquele momento. E por fim, e nós também já lá, não podemos levar mais que 10, 20 quilos, 30 quilos, porque também não temos onde pôr.
Para o economista Caldas Chaman, esta situação deriva-se do facto do elevado consumo que se assiste no país, pelo que devem-se adotar medidas para o uso sustentável deste bem.
Esse aqui é o despoletar de consciência sobre aquilo que nós temos que fazer com a energia e a importância da energia para a economia. Nós estamos num mundo em que tudo funciona à volta de energia. E sem energia, uma coisa tão simples, uma máquina simples não funciona. Os nossos smartphones, desde o smartphone até todo o processo de gestão de dados num banco e várias instituições, não funciona. E se for a perceber, se olhar para todos os debates no mundo à volta de energia, é no sentido de, por um lado, criar energias renováveis e, por outro lado, poupar energia. E acho que este incidente que houve traz para nós um novo conceito sobre energia, a sua importância para a economia, por um lado, mas também a importância de gerir melhor não só as fontes, como a utilização da energia.
A Eletricidade de Moçambique diz que precisará de perto de 60 dias para repor o transformador avariado, transformador da subestação da Matola, que desempenha papel fundamental para o fornecimento de energia à região sul de Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Voz da América transmitir desde Washington. São agora 14 horas e 12 minutos. Vamos às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial vai conceder um donativo de 13 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para apoio ao orçamento de Estado e para investimentos no setor energético, anunciou em São Tomé uma responsável da instituição. O anúncio foi feito por Elizabeth Uibans, a nova diretora de operações do Banco Mundial para Angola, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe. Uibans adiantou ainda que 3 milhões de dólares terão como destino o orçamento de Estado, enquanto os restantes 10 milhões serão aplicados em 2016 na reparação da central hidroelétrica do rio Contadoras. O Banco Mundial concedeu um empréstimo de 25 milhões de dólares a Moçambique para apoiar a estratégia governamental de desenvolvimento do setor financeiro. O diretor do Banco Mundial para Moçambique, Marco Landel, afirmou que estes empréstimos visam três objetivos principais: aumentar a inclusão financeira, melhorar a estabilidade e fortalecer a longo prazo o mercado financeiro de Moçambique. A economia de Timor-Leste deverá crescer 6,8% este ano, ou seja, menos 0,2% do que em 2014, aumentando para 6,9% em 2016 e 7% no ano seguinte, de acordo com o Banco Mundial. Estes valores indicam que o crescimento timorense será este ano 2,5% acima da média para os países em desenvolvimento e 2,2% acima da média dos países em desenvolvimento da região onde se encontra. Timor-Leste deverá registrar este ano o quarto maior crescimento económico de entre os 14 países analisados no estudo. O estudo reconhece o impacto da queda no preço do petróleo em Timor-Leste, onde o setor petrolífero é de importância central para as receitas públicas e para a economia nacional, evidenciando as pressões que continuam a sentir as pequenas economias dependentes das indústrias extrativas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,69 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuo a acompanhar a Voz da América, transmitir de Washington. São 2 horas e 15 minutos aqui nesta terça-feira, dia 6 de outubro. Nos Estados Unidos, embora as primeiras eleições primárias estejam a 4 meses de distância, regularmente jornais, cadeias de televisão e firmas especializadas têm estado concentrados em sondagens sobre a popularidade dos diversos candidatos à presidência da República. Mas agora, um conceituado centro de investigação, o Pew Research Center, deu a volta a essas sondagens e virou a sua atenção sobre os eleitores. O que é que eles pensam e o que querem? O João Santa Rita tem a resposta na rubrica semanal das terças-feiras, Política na América.
A sondagem é extremamente interessante, mas talvez, como seria de prever, indica diferenças entre eleitores republicanos e democratas, não só sobre questões políticas, como o acordo nuclear com o Irão, por exemplo, mas também sobre o que é que esses eleitores querem ver num presidente. Uma das maiores diferenças é esta. Os republicanos querem um candidato com novas ideias e experiência fora da cena política, enquanto os eleitores democratas dão mais valor a alguém com experiência no governo e sucesso dentro da cena política de Washington. A sondagem revela, assim, que 65% dos eleitores republicanos, ou independentes que tendem a votar por esse partido, consideram ser importante que um candidato tenha novas ideias e ideias diferentes sobre a governação. Isso pode, por exemplo, explicar o sucesso que o bilionário Donald Trump e o neurocirurgião Ben Carson estão a ter nas suas campanhas, o que tem surpreendido muitos. Entre os eleitores democratas, 50% dizem que é importante que um candidato tenha experiência governamental. A sondagem do Pew Research Center encontrou, como seria de esperar, diferenças na questão do acordo nuclear com o Irão e mesmo na questão do possível envio de tropas para a Síria, entre outras questões. Mas há pontos de acordo. Tanto os eleitores republicanos como os democratas consideram a economia, a saúde e o terrorismo como questões muito importantes nas próximas eleições. A imigração é outra questão comum. Mas dentro desses pontos comuns, há divisão nos detalhes. O eleitorado republicano dá prioridade dentro da economia à questão do orçamento federal e ao combate ao terrorismo, enquanto os democratas dão prioridade às questões da saúde e do ambiente. Um ponto que surpreendeu alguns é que, em número igual, tanto republicanos como democratas disseram que a elegibilidade de um candidato é menos importante do que as suas posições políticas. Só 1/4 dos eleitores de ambos os partidos disseram que irão votar com base na possibilidade do seu candidato derrotar o oponente.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. E hoje vamos falar do apelo para que os adolescentes recebam melhores cuidados de saúde e das novas recomendações para o tratamento de pessoas a seropositivas. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, quer que os médicos em todo o mundo prestem um melhor atendimento médico aos adolescentes, que descreve como um segmento populacional particularmente vulnerável a certos problemas de saúde. Os adolescentes não são nem adultos nem crianças. São um grupo da população que tem necessidades específicas e que estão sob altos riscos. Isto, segundo o diretor do Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente, OMS, António Costello, que apresentou as novas recomendações mundiais a este respeito. Costello considera que a prestação de melhores serviços aos adolescentes é independente dos países serem ricos ou pobres. O responsável da OMS indicou que os adolescentes correm vários riscos de saúde que estão relacionados com, por exemplo, acidentes de trânsito, doenças relacionadas à SIDA e que entre eles há ainda o problema dos suicídios. Há países em que um entre cada cinco cidadãos é adolescente. Ainda assim, a maioria dos estudantes de medicina e de enfermagem forma-se sem ter consciência das necessidades específicas deste grupo da população. Isto é um lamento de uma especialista em saúde dos adolescentes da OMS, Valentina Baltag. Tem novas orientações para o tratamento de pessoas com HIV. Segundo a agência da ONU para o combate à SIDA, ou AIDS, as recomendações podem evitar mais de 21 milhões de mortes e 28 milhões de novas infecções por SIDA até o ano de 2030, isto conforme nos diz a Laura Gilbert, da Rádio Nações Unidas.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que todas as pessoas infectadas com HIV devem começar o tratamento com medicamentos antirretrovirais o mais rápido possível após o diagnóstico. Com esta recomendação, a agência remove todas as limitações a respeito da elegibilidade para esse tipo de tratamento entre as pessoas vivendo com o vírus. A OMS também recomenda agora que qualquer pessoa em risco substancial de infecção também tenha acesso ao tratamento antirretroviral preventivo. Por telefone de Genebra, um médico do Departamento de HIV-AIDS da OMS, Marco Vitória, falou à Rádio ONU sobre as novas orientações da agência.
É necessário expandir o acesso ao tratamento de uma forma mais intensa e também promover o uso do antirretroviral como uma forma de prevenção para as pessoas que têm o risco aumentado, ou seja, usar uma estratégia combinada de tratamento e prevenção de uma forma mais ampla para que se consiga atingir um maior número de pessoas e, com isso, reduzir o número de novas infecções e a mortalidade causada pelo HIV nas próximas décadas.
Com base na nova recomendação, o número de pacientes elegíveis para o tratamento antirretroviral sobe dos 28 milhões atuais para todas as 37 milhões de pessoas que atualmente vivem com o HIV em todo o mundo.
Existe toda uma projeção que, se você ampliar o tratamento e a prevenção usando essas novas normas, você vai conseguir uma redução bastante importante no número de novas infecções. Há uma estimativa feita pela UNAIDS de que, se implementado de forma plena, isso vai promover uma redução de 28 milhões de novas infecções e uma redução do número de mortes, que hoje é em torno de 1 milhão a 2 milhões de pessoas por ano, para menos de 500 mil.
Segundo a OMS, a expansão do acesso ao tratamento está no coração de um novo conjunto de metas estabelecido para 2020, com o objetivo de acabar com a epidemia de AIDS até 2030.
Obrigada, e assim vamos despedir-nos por hoje. Amigos ouvintes, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde. Ana Guedes.
E é com muita saúde que vamos à música de um grande do continente, Salif Keita, e o tema África. Salif Keita com o tema África, que antes de atualizarmos as informações, o presidente da Turquia questionou hoje o futuro das relações entre Ankara e Moscovo, depois de várias violações do espaço aéreo turco por aviões da Força Aérea Russa na fronteira com a Síria. O governo turco convocou o embaixador russo ontem pela segunda vez. 11 soldados do Chad foram mortos nesta sexta-feira na fronteira com a Nigéria por militantes do grupo terrorista Boko Haram. Uma fonte do exército de N'Djamena revelou aos jornalistas ainda que 17 combatentes do Boko Haram foram mortos nos confrontos que ocorreram na madrugada de hoje. A organização do Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade de uma série de ataques contra a sede do governo do Iêmen e contra posições da coligação liderada pela Arábia Saudita na cidade portuária de Aden. O grupo diz que levou a cabo 4 ataques suicidas contra aqueles alvos, contradizendo declarações do governo de que os ataques usando rockets tinham sido efetuados por rebeldes xiitas Houthi apoiados pelo Irão. 37 pessoas foram mortas hoje numa série de atentados bombistas no Iraque. A polícia diz que a maior explosão aconteceu próximo de um mercado movimentado na cidade de Kalkis, de maioria xiita, a nordeste da capital. E o japonês Takaki Kashita e o canadiano Arthur MacDonald conquistaram o Prémio Nobel da Física de 2015 pela descoberta de que neutrinos possuem massa, anunciou hoje a organização. Os neutrinos são as segundas partículas mais abundantes, depois dos fótons, as partículas de luz, com trilhões deles que fluem através dos nossos corpos a cada segundo, mas a sua verdadeira natureza é mal compreendida. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos doaram 15,7 milhões de dólares em produtos alimentares ao Malawi para ajudar parte dos 2,8 milhões de pessoas que necessitam de assistência alimentar. O anúncio foi feito recentemente pela embaixadora dos Estados Unidos no Malawi, Virginia Palmer. Essa doação surge em resposta ao pedido do governo do Malawi, a 21 de setembro, dando assim sequência às vulnerabilidades alimentares reveladas pelo Comitê de Avaliação em julho. Frente a mau ano agrícola, 2,8 milhões de cidadãos, em 24 distritos, necessitam de assistência alimentar de outubro a março do próximo ano. O início tardio das chuvas, grandes inundações, períodos de seca no meio da temporada chuvosa e o fim precoce das precipitações contribuíram para uma redução de cerca de 30% da produção de milho no Malawi. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas receberá e distribuirá as doações dos Estados Unidos, que incluem 6.250 toneladas de feijão e 2.810 toneladas métricas de vitamina A e D fortificada de óleo vegetal. As doações chegarão ao Malawi neste mês de outubro. Desde 2012, os Estados Unidos, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, USAID, forneceu mais de 55 milhões de dólares em ajuda alimentar ao Malawi como forma de enfrentar a seca recorrente no país. Em agosto de 2014, os Estados Unidos forneceram 7 milhões de dólares em ajuda através do PAM em resposta ao pedido de ajuda para 640 mil pessoas em 19 distritos do Malawi. No início deste ano, os Estados Unidos enviaram assistência adicional no montante de 9,3 milhões de dólares quando o país enfrentou inundações devastadoras. Além da ajuda humanitária, a iniciativa do presidente Barack Obama para as mudanças climáticas e alimentação tem oferecido cerca de 25 milhões de dólares por ano, usados para ajudar famílias vulneráveis no centro e sul do Malawi. A embaixadora dos Estados Unidos, Virginia Palmer, enfatizou ser importante resolver deficiências na agricultura de forma integrada. Os Estados Unidos estão comprometidos com o bem-estar e o desenvolvimento do Malawi e estamos orgulhosos da parceria com o povo neste momento de necessidade, concluiu a embaixadora Virginia Palmer. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 6 de outubro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Mariano Bartolomeu, William Barber e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã. Continuamos em voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.